9h40 e agora a gente vai falar sobre saúde pública. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Jair Beato, secretário de Saúde de Maringá. Secretário, obrigada por vir aqui atender o nosso pedido no feriado de carnaval. Obrigada e um bom dia para o senhor.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês na CBN. É carnaval, mas a gente tem que continuar trabalhando, né? A saúde não para. A saúde atende aí às 24 horas do dia, aos 7 dias da semana, e a gente está nesses primeiros 50 dias aí, ou vamos dizer assim, já 2 meses, né, de trabalho, bastante empenhados para que a gente possa melhorar a saúde dos nossos usuários do município de Maringá.
Inclusive, o senhor disse que acaba de chegar de uma unidade de saúde, né, onde o senhor estava.
Hoje eu dei uma passadinha na UPA Zona Norte. A gente tem, como a gente é médico, a gente tem o dia a dia nosso também começa fazendo uma visita. Eu visitei a UPA Zona Norte para ver como estava o atendimento hoje de manhã. Tenho visitado com bastante frequência as UPAs e o Hospital Municipal, mas hoje a gente fez uma visita na UPA Zona Norte.
Como é que está a UPA Zona Norte nesse esquema de plantão, né, de feriadão?
As unidades básicas são os postos que estão fechados, então nós temos as unidades de urgência, que são as UPAs, para o atendimento. Agora de manhã estava tranquilo, né? Ontem foi um dia comum de segunda-feira. Nós ontem realizamos aí perto de 160 atendimentos a cada 6 horas, né? Então aí chegou perto de 500 atendimentos ou mais em cada uma das duas unidades de pronto atendimento, tanto na UPA Zona Norte quanto na UPA Zona Sul.
Mas daí concentra o atendimento na policlínica?
Isso, porque como as unidades básicas não funcionam, né? Então aumenta o volume de atendimento nas UPAs, né? E aí é segunda-feira, pós-carnaval, então as pessoas às vezes procuram mais o atendimento de urgência.
Bom, secretário, a gente começa o mês de março, né, amanhã, e já tem aí, logo no comecinho, dia 3, né, o início da campanha da vacinação contra a dengue, né? Como é que estão os preparativos para essa campanha aqui em Maringá?
Nós estamos bastante empenhados, né? Nós estamos preparando isso já faz mais de 20 dias, né? Dia 3 de março começa a vacinação, até o dia 31 de março, né? Nós vamos preparamos unidades volantes, que são unidades que vão sair fora da unidade básica de saúde para vacinar, porque a população alvo a ser vacinada é uma população de 15 a 27 anos de idade, né? Como disse esses dias, nós temos muito costume de vacinar as crianças e os idosos e a gente esquece de vacinar essa população, não tem o costume de vacinar essa população mais jovem, né? Até porque é uma população que acredita que está mais livre de doenças, mas é uma população que tem bastante risco. Então a vacinação contra a dengue tem esse alvo. Nós temos aí perto de 90 mil pessoas com essa idade no município de Maringá e nós temos como meta vacinar 80% desta população. Então a gente pede aí ajuda, inclusive, da imprensa para que esteja divulgando, né? Nós já fizemos várias conversas com várias entidades, bombeiros, ASSIM, CODEM, igrejas, para que a gente possa divulgar e que a gente possa ir também nas empresas, né? Aquelas empresas que têm interesse, pode estar ligando na Secretaria de Saúde, pedindo para falar com o responsável pela vacinação, onde a gente vai estar indo até as grandes empresas para poder vacinar esse público.
É um público difícil de vacinar, né? O senhor disse, porque são jovens, né, de 15 a 27 anos, tem que buscar esse público, tem que ir até onde os jovens estão.
Sem dúvida. O ideal é que eles fossem até a unidade básica de saúde, né? Todas as unidades básicas de saúde vão estar vacinando, né? Mas a maioria deles durante o dia estão trabalhando, que é o horário que as unidades básicas ficam abertas. Então nós vamos fazer já nesse sábado, dia 4, um dia D, que nós vamos ter 12 unidades básicas de saúde que vão estar abertas das 8 da manhã às 5 da tarde, para que a gente possa também vacinar essa população. E não só isso, nós vamos fazer outros dias de horários atípicos, não convencionais para vacinação, além das unidades básicas, mas vamos também shopping, eventos, onde pode ter uma aglomeração de pessoas com essa idade.
Onde serão os postos volantes? Já está definido onde serão esses postos?
Já, são 12 unidades básicas de saúde, agora não me lembro todas de cabeça, né? Mas a Secretaria de Saúde tem essa informação, acho que até é importante você estar divulgando e conseguindo com a gente lá durante a semana, e você vai nos ajudar divulgando quais vão ser essas 12 unidades básicas de saúde.
E as volantes?
São 5 unidades que elas vão estar, vamos dizer assim, disponíveis em lugares que nós vamos, já estamos agendando, em shopping, em grandes empresas, em aglomerações. Então, essas unidades que vão estar disponíveis até para quem é aquele, dizer, um empresário que tem uma empresa, que queira vacinar, entre em contato com a gente. Então, está feito um cronograma, né? Além desse cronograma, nós vamos atender outras necessidades também.
No evento de treinamento aqui com a Secretaria Estadual de Saúde, né, a doutora Júlia Cordellini disse à reportagem da CBN que esta fase é muito importante, essa segunda etapa da vacinação, né? Porque quem não tomou a vacina ainda pode tomar agora, mas é a última fase em que se pode iniciar o esquema vacinal, né?
Sem dúvida, a vacina são 3 doses, né? Já tivemos uma dose ano passado. Essa segundo momento é um momento importante, porque quem não começar agora não vacina mais. Uhum. Então pode tomar a segunda dose de quem já tomou a primeira dose e também pode iniciar a vacinação. Então é uma primeira dose também para aqueles que não procuraram. Lembrando que o ano passado nós tínhamos uma meta de 80% das 90 mil pessoas e nós vacinamos perto de 30%. Então tem muita população, tem muito jovem nessa faixa etária que não fez a primeira dose no ano passado. Então que vai estar disponível a primeira dose agora.
Uhum. E é importante vacinar, né, secretário?
Sem dúvida, né? A gente sabe que a vacina é segura, né? Esse grupo escolhido é um grupo que está exposto, maior, porque está mais ativo, né? Uma vez que ele foi vacinado, ele pode cortar a transmissão para outras doenças, né? Diminui uma coisa importante, que é o volume de internações, diminui o volume de doenças graves, né? Então é importantíssimo o nosso município de Maringá, né? Não é só Maringá, nós temos 30 municípios no estado do Paraná, 9 aqui na nossa região, que vão vacinar, para que a gente possa mudar a realidade da dengue. Eu venho dizendo que está muito comum as pessoas, ele morreu de dengue ou ficou internado por causa de dengue, assim como é comum as pessoas hoje por um acidente de trânsito. A gente tem que mudar essa realidade.
Tá aceitando muito fácil, né?
Estamos aceitando fácil demais, na verdade, uhum, né, esse diagnóstico e essa doença.
Não dá para perder uma guerra para um mosquito, é isso?
Sem dúvida. E lembra que é importante, né, nós estamos falando de dengue, mas nós temos outras duas doenças, né, Zika e chikungunya, e uma outra doença que é a febre amarela, né, que não temos casos aqui, mas a gente vê como já está no país. Então, a gente tem que vencer esse combate contra esse mosquito. É a importância da população em casa, né, lembrando que 90% dos criadores estão dentro do ambiente domiciliar, no lixo doméstico. Então a gente novamente pede uma ajuda, né, para que a população faça o seu trabalho em casa.
Agora, o apelo pela vacina, né, as pessoas correm para tomar a vacina geralmente em situações mais dramáticas, por exemplo, como se a gente estivesse vivendo uma epidemia, né, que não é o caso.
Né? Nós não temos uma epidemia, né, mas o estado do Paraná saiu na frente em relação à vacina contra a dengue. Lembrando que há um tempo atrás, quando se falava em vacina de H1N1, as pessoas ficavam com medo também, né? E nesse momento as pessoas têm um pouquinho de medo, mas não deve ter medo, porque a vacina é totalmente segura, ela é eficaz e ela reduz muito os números de casos de dengue, internações e inclusive óbitos.
Uhum. E é uma vacina que tem um alcance grande, né, de proteção, né? Chega a 70%, é isso?
Ela chega a 80% de eficácia.
80%? Uhum. E também reduz os casos graves, né, de dengue hemorrágica.
Reduz os casos graves de dengue hemorrágica, reduz o número de internações, né? Recente, os dados do Paraná de 2016 são 60 mil casos de dengue, né? Mais de 2.800 casos precisaram estar internados, né? Nós tivemos mais de 60 óbitos por dengue no Paraná.
Uhum. Secretário, agora falando sobre as consultas especializadas, né? A Secretaria de Saúde está fazendo, né, mutirões para reduzir o número de pacientes nessa fila, e vocês chegaram à conclusão de que havia, né, 25 mil pacientes nessa fila. Como é que está esse mutirão?
As consultas especializadas nós estamos trabalhando em, vamos dizer assim, 3 momentos. Esse momento agudo, onde nós estamos fazendo mutirão, começamos aí há 15 dias, né? E vamos aí por mais 3, 4 meses. Nós temos perto de 25 mil consultas e a meta de realizar 80% disso nessa fase inicial. Uhum. E depois dessa fase inicial, nós vamos estar reestruturando as consultas especializadas, ofertando o maior número de consultas para algumas especialidades que são importantes, como oftalmo, como cardio, como endócrino. Mas nós já, nesses primeiros 20 dias de consultas especializadas, zeramos já a fila de endocrinologia.
Ah, é? Né?
Hoje a gente tem basicamente retornos. Uma coisa importante para a população ficar atenta, né? Nós estamos ofertando essas consultas, a unidade básica de saúde vai ligar e entrar em contato para que ela possa ir fazer as consultas, né? Esse atendimento inicial hoje é no Hospital Municipal, mas como disse, logo nós vamos estar disponibilizando também nas unidades básicas, e é preciso que a população vá às consultas, né?
Tem paciente faltando muito?
A gente tem hoje aí perto de quase 20% de falta dos usuários às consultas.
Aos mutirões?
Aos mutirões.
20%?
Isso. A gente tem algumas especialidades hoje que atingem 20% de falta, né? É que muitas dessas consultas também são consultas antigas, tem algumas populações que esperam desde 2014 por essa consulta. Então, às vezes, até foi consultada, né, no ambiente privado.
Mas quando o agente de saúde liga para reafirmar, para renovar essa consulta, já não se sabe se ele virá ou não, se já foi ou não atendido?
Já se sabe, já liga, faz um contato, né? Então, pergunta. Mas algumas vezes as pessoas não querem falar que foi ou não foi na consulta.
Remarca e acaba
não participando, né? Uhum. A gente também, como disse para você, nós vamos estar mudando daqui 3 meses, nós vamos para a unidade básica de saúde, até para estar mais perto da população, né? Mas a gente está reestruturando, né? As consultas, a fila é por 2 motivos, basicamente. Porque a gente tem uma oferta pequena de consultas especializadas e tem uma solicitação aumentada. Então a gente tem que capacitar a nossa rede, né? Capacitar todos os servidores, os médicos, as equipes assistenciais que estão na unidade básica de saúde, para que ela possa resolver uma parte dessas consultas, né? Então a atenção primária, que é o médico de saúde da família, ele tem que resolver uma parte dessas consultas de especialidades. Como eu digo sempre, o médico é de saúde de família. Então a família é composta pelo pai, pela mãe, pela criança, pela gestante, pelo vô. Então o médico da unidade básica, nós estamos programando e vamos capacitá-los, não só o médico, mas a equipe assistencial como um todo, para que ele possa resolver parte disso na atenção primária, no posto de saúde, sem precisar chegar ao especialista. Chegar ao especialista aquilo que efetivamente precisa chegar para ele resolver.
Neurologia, que é a fila mais antiga, né?
Neurologia a gente tem perto de 6 mil consultas, né? Porque eu digo sempre, né, Luciana, quem de nós já não teve uma dor de cabeça um dia, né? Então existe uma fila muito grande por causa de dor de cabeça, cefaleia, que é um dos principais sintomas. E a grande maioria desses sintomas são tratados na unidade básica de saúde mesmo, não precisa ir até o neurologista.
Não precisaria entrar nessa fila.
Não. Então a gente também está vamos criar uma estratégia nessas especialidades de maior volume, inclusive de reavaliar essa fila, né? Então, neurologia nós já estamos atendendo.
Já começou de neuro.
Agora, para o próximo mês, agora a gente vai estar colocando otorrino, vascular, ortopedia, pneumologia, para a gente ir, nesses primeiros 3 meses, atingir os nossos 80%.
A prefeitura já contratou os serviços de 50 médicos? Houve um anúncio, né, de que seria contratado.
A gente tem hoje, eu não me lembro de cabeça agora, mas perto desse número de médicos aí que estão sendo credenciados, né, através do SISAMUSEP, que é a forma que nós estamos credenciando eles, para poder receber, inclusive, uma consulta de forma mais digna, né? Porque a gente sabe que a consulta do SUS é perto de R$11, né? Então é difícil ter um profissional para que possa atender essas consultas. Então nós estamos credenciando ele, o SISAMUSEP, que é um consórcio, né, dos 30 municípios de Maringá, onde existe uma tabela e a gente pode remunerar o médico de forma mais honesta.
Agora, e para normalizar essa fila, para que ela não volte a crescer, né? Então, quais são as estratégias exatamente?
A estratégia, primeiro, é capacitar a atenção primária, né? Qualificar a equipe assistencial que está nessas 34 unidades básicas de saúde e também ofertar novas consultas, aumentar o número de consultas.
Aumentar em quantos por cento, em número?
Aí depende de especialidade. Para você entender um pouquinho, hoje nós temos, dentro das 34 unidades básicas, duas delas atendem usuários de outras especialidades. Então, tanto a Policlínica Zona Norte quanto a Zona Sul atende algumas especialidades, cardio, oftalmo. O que nós vamos fazer nesse redesenho é aumentar, além dessas duas unidades, mais quatro unidades que vão ter médicos especialistas que vão fazer esse atendimento para a rede. Então, nós tínhamos duas unidades, nós vamos ter mais quatro, então nós vamos ter seis unidades básicas que vão ser responsáveis por atendimento das 34. Então, é como se uma unidade ficasse referência para cada seis unidades em torno dela. Uhum. Até para facilitar o encaminhamento, para facilitar a capacitação dessa equipe assistencial. Então, é uma unidade referência para outras cinco ou seis do entorno. Isso facilita até a população que não precisa se deslocar para uma região mais longe da sua unidade básica, mais longe da sua casa. Então, esse é o nosso projeto. Nós estamos terminando o diagnóstico agora, já estamos organizando e sentando com os médicos, né? Esses médicos que inicialmente hoje estão atendendo no Hospital Municipal, eles vão ser convidados a atender nessas unidades de referência, que são duas, que é a Policlínica Zona Sul, e mais quatro unidades maiores, que vão ficar responsável por 5 a 6 unidades menores.
E a prefeitura tem a capacidade de atender os exames que são pedidos nessas consultas? Um volume deve ser grande, né?
Tem um volume grande, nós já temos um volume também de exames represados, né? Uhum. Então entenda, Luciana, que nós estamos fazendo a consulta, mas tem a parte cirúrgica também que estamos trabalhando em cima disso. Exames que ainda que precisam ser realizados, e eu não falei aqui ainda, né? Mas nós temos também que resolver uma coisa que chama a saúde bucal do usuário de Maringá. Nós também estamos fazendo o levantamento de procedimentos que precisam ser feitos do ponto de vista odontológico, de fila, o que
também tem fila de espera nessa.
Também tem fila. Então a gente está fazendo esse diagnóstico e vamos estar trabalhando na questão da consulta, cirurgias, exames do ponto de vista médico, né, vamos dizer assim, das especialidades e também da saúde bucal. Então, é um trabalho que nesses primeiros 60 dias a gente está nessa fase de diagnóstico e já fazendo algumas medidas importantes para já surtir um resultado, né?
E o Hospital Municipal está atendendo, aumentou a capacidade de atendimento do hospital?
Sem dúvida, né? A gente estamos com um trabalho, é importante também, com as duas unidades de pronto atendimento, a UPA e o Hospital Municipal. Já queria também agradecer todos os servidores que estão nesses três lugares, que têm empenhado bastante para que a gente possa mudar a realidade desse atendimento, tanto o servidor médico, a enfermeira, o técnico, todas as pessoas envolvidas, que apenas com conversa, com orientação, com melhora do fluxo, nós dobramos a capacidade de atendimento do Hospital Municipal, nós deixamos que o paciente fique menos numa unidade de pronto atendimento, né? Porque na UPA, quando ele fica lá aguardando uma vaga, ele fica num lugar que não é adequado para ele, ele fica exposto, né? E a gente está trazendo esse doente para dentro do Hospital Municipal. Então a gente saiu aí de uma média de 25, 30 pacientes internados por dia o ano passado, para hoje perto de 70 pacientes. Então,
isso foi possível porque houve um aumento de leitos e um remanejamento dos servidores, dos horários?
Isso foi possível porque a gente abriu alguns leitos que não estavam abertos, né? Sentamos com as equipes desses três lugares e mostramos a importância do doente não ficar na UPA e ele vir para o Hospital Municipal. Também fizemos uma adequação das escalas de dentro do hospital. Trouxemos uma figura que é o médico cirurgião, que antes não tinha dentro do Hospital Municipal às 24 horas do dia, aos 7 da semana, para poder fazer procedimentos cirúrgicos de pequena gravidade, mas uma apendicite, uma colecistite, operar a vesícula, operar o apêndice, que é uma coisa tão comum.
E que só era feito no horário de expediente, digamos assim.
Que era feito basicamente no Hospital Universitário de Maringá. Ah. Então, essas cirurgias não eram feitas no Hospital Municipal.
E como são de baixa complexidade, podem ser
feitas. Pode ser feita. Então, a gente fizemos uma adequação da escala de médicos, da equipe, organizamos o centro cirúrgico. Então, essas especialidades, que era esperava só para ir para o municipal, no Hospital Universitário para operar, está sendo operado aqui, né? Então, conseguimos aí alocar a equipe, perto de 10 funcionários, enfermeiros, técnicos, vieram das UPAs para dentro do Hospital Municipal para nos ajudar. Então foi uma mudança de fluxo e de rotina.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN e um bom feriado para o senhor. Bom resto de dia.
Eu que agradeço, Luciana, estou à disposição e um bom dia para os nossos ouvintes.
Conversamos com Jair Beato, secretário de Saúde de Maringá. Falamos sobre vários assuntos dentro da saúde pública, como, por exemplo, a vacinação contra a dengue, que começa agora dia 3 de março.